que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Nosso cantinho espiritualista, onde nós trabalhamos com esclarecimento espiritual sobre a temática consciencial em geral, envolvendo as experiências fora do corpo, a aura, os chakras, as questões da imortalidade da consciência, o karma, a reencarnação e todos os temas voltados para a temática da espiritualidade, sempre de uma forma universalista, juntando as melhores informações do Antigo Oriente com as modernas informações do Ocidente e equilibrando-as dentro de uma versatilidade universalista, de forma simples, procurando equilibrar esses temas numa linguagem comum que as pessoas compreendam tranquilamente a parte espiritual, levando em conta que espiritualidade não é doutrina, é estado de consciência, é o nível que a pessoa carrega dentro dela mesma, é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz, é o seu caráter que determina a qualidade das suas energias e pelas energias de alguém percebe-se claramente qual é o nível de consciência que ela tem. Naturalmente que pensamentos negativos e sentimentos ruins vibram uma energia pesada em torno. E o oposto disso também é real. Pensamentos sadios e sentimentos melhores vibram energias melhores em torno da aura humana. E é bom considerar também, nesse início do programa, que desenvolvimento parapsíquico não é o mesmo que desenvolvimento espiritual. Aqui hoje está na parte técnica com a gente o nosso amigo Evaldo Ribeiro, dando aquele apoio, e estou recebendo a visita aqui do meu amigo Luciano Maranhão, que mora em Vitória, no Espírito Santo, é ouvinte do programa, escuta o programa há vários anos pela internet e está aqui comigo hoje. Eu abri o programa com o CD da banda de world music americana Zazen. Nós escutamos a 11ª faixa do disco. O Zazen é uma banda que eu gosto muito, tenho todos os seus discos. E esse disco é do ano de 1997. O guitarrista do Zazen é o Joaquim Lievano, que tocou com o Jean-Luc Ponty no finalzinho da década de 70. É uma banda que eu gosto muito. O Zazen, nome do CD Caiman Blue, nós escutamos a 11ª faixa. Voltando ao que eu comecei falando. Desenvolvimento psíquico não é desenvolvimento espiritual. Por exemplo, eu estava conversando com o Evaldo aqui antes e ele, como fez de outras vezes, me trouxe algumas perguntas, que são questões que ele vai aprofundando à medida que ele vai estudando também. Então ele às vezes me faz algumas perguntas, eu falo, vamos responder aqui no ar, porque a resposta dessas dúvidas pode ser útil também para outros ouvintes, né, o Evaldo? Respondendo alguma coisa aqui, de repente é a dúvida que outro ouvinte também tinha. Então, uma coisa importante: nós temos um conjunto de capacidades parapsíquicas que são inerentes à própria condição do ser humano. Inclusive, os próprios animais também têm a mesma condição embrionária. Então, todos nós temos um conjunto de potenciais que nós não usamos normalmente. Potenciais parapsíquicos, que outrora eram chamados de potenciais paranormais. No conjunto desses potenciais, o que é que nós temos? A capacidade das experiências fora do corpo, a ativação dos chakras, os fenômenos de telepatia, clarividência, precognição, retrocognição, psicometria e tantos outros fenômenos dos quais a mente humana é capaz. Via de regra, nós usamos apenas os 5 sentidos na percepção da realidade em torno. Então, antigamente, inclusive, se dizia que quando emergia uma dessas capacidades parapsíquicas num fenômeno telepático, por exemplo, ou clarividente, você dizia o seguinte: olha, eclodiu um 6º sentido ou um 7º sentido, no sentido de sentidos não convencionais que nós temos como potencial, mas que só emergem nos estados alterados de consciência. Então, baseado nisso, todos temos um conjunto de possibilidades. Esses potenciais não são bons ou ruins. O que é bom e é ruim é o que a gente faz com aquilo. Então, por exemplo, alguém pode ser médium, desenvolver essa capacidade mediúnica, que é a capacidade de todos, mas ela se torna um pouco mais ostensiva em algumas pessoas. Fulano desenvolver a mediunidade e educá-la e trabalhar essa mediunidade ajudando a humanidade, né, Valdo? Então, a mediunidade, que é ferramenta, foi o instrumento para que o médium, enquanto pessoa, trabalhasse essa capacidade e ajudasse o mundo. Agora, Evaldo, virando a coisa, energia não é boa ou ruim, depende do uso, né? que acontece com um médium que usa para o mal sua capacidade mediúnica? Porque a capacidade não é boa ou ruim, é ferramenta de trabalho. De repente o sujeito desenvolve a ferramenta de trabalho para o lado do mal. Então ele é médium, tem um desenvolvimento parapsíquico, mas ele não tem conteúdo de caráter, não é isso? Então uma coisa é o potencial parapsíquico, a outra coisa o nível de consciência de alguém que usa esse potencial para bem ou para mal. Então nós temos o desenvolvimento espiritual, que é o despertar da consciência e a melhoria do caráter, e nós temos o despertamento das capacidades parapsíquicas. Nem sempre uma coisa anda junto com a outra. Por exemplo, Evaldo, é possível o sujeito ter uma capacidade parapsíquica de clarividência, tá? De perceber coisas em outro nível, e ao mesmo tempo ser um canalha? O que você acha? É, quer dizer, ele é clarividente, tem um despertar parapsíquico, mas ele não teve o despertar da consciência, ele não tem nível para lidar com a clarividência. Só que para as pessoas leigas, quando elas veem fulano ser clarividente, elas falam assim: fulano é tão desenvolvido espiritualmente, quando na verdade não é um desenvolvimento espiritual, é um desenvolvimento parapsíquico. O despertar espiritual é o caráter, a bondade, a luz, o perdão, o amor, a consciência e a lucidez da pessoa. Nem sempre o sensitivo tem esse conjunto de qualidades éticas e sadias, não é verdade? Fulano, por exemplo, pode sair do corpo para assediar os outros numa obsessão espiritual. Quer dizer, ele sai do corpo e vai assediar psiquicamente alguém. Quer dizer, é um projetor astral, mas está usando a ferramenta para o mal. Então, o despertar das capacidades parapsíquicas não é o mesmo que o despertar das faculdades de consciência, que significa lucidez e caráter de alguém. Então, isso explica por que tem sensitivos variados, Evaldo, que têm capacidades abertas e são pilantras ao mesmo tempo, e utilizam mal essa capacidade. Quantos médiums a gente tem, que nós sabemos, envolvidos em tarefas de magia trevosa, para provar isso que nós estamos falando? Não é verdade? Quer dizer, estão usando a mediunidade, mas usando de forma ruim. E quantos sensitivos, usando suas capacidades anímicas, como a clarividência e as experiências fora do corpo, vêm se enrolando também e fazendo besteira com essas capacidades? Então é muito importante considerar que se a gente usa as capacidades parapsíquicas e as educa na direção de valores éticos e de consciência, aí sim a coisa vale a pena. Tipo, se eu sou médium por um conteúdo de consciência, e esse conteúdo me faz exercer a mediunidade para ajudar os outros. Se eu sou um sensitivo, que tem clarividência, o conteúdo de caráter que eu tenho bom direciona essa clarividência para coisas criativas e bondosas. Então, o problema é que muita gente quer despertar as capacidades parapsíquicas, mas não quer despertar consciência, Valdo. E muita gente vai fazer cursos e palestras atrás de fenômenos parapsíquicos e não atrás do despertar da consciência. Por isso a gente encontra um monte de gente, por exemplo, você monta um curso assim, Evaldo, curso de como fazer mandinga em geral. O curso lota, porque o cara quer saber qual é a mandinga para ferrar o vizinho que ele odeia. Você monta um curso, tipo assim, como ver a aura, lota. Agora, monta um curso de como despertar a consciência, não vai quase ninguém, porque as pessoas não estão muito interessadas nesse tipo de coisa. Então, o que acontece? O despertar da consciência é mais importante do que o despertar de qualquer capacidade parapsíquica que a gente usa, seja anímica ou mediúnica. Por isso é bom a gente usar essas capacidades como ferramentas criativas para a gente crescer, ajudar o mundo e fluir e exercer essas capacidades para o melhor possível. O Evaldo está me fazendo uma pergunta aqui, que é o seguinte: que consequências obtém quem faz magia para amarrar alguém espiritualmente? Ou seja, a pessoa que faz, o dominante, que pede para fazer isso, fica impune? Não. Porque na natureza, toda causa gera um efeito, toda ação gera uma reação. Então, os antigos hindus chamaram esse mecanismo de ação e reação de karma. Se você pegar um dicionário em sânscrito, Evaldo, e pegar a palavra karma, você vai ver a tradução ação. Ora, toda ação desencadeia uma reação correspondente. Ou melhor, causa. Toda causa gera um efeito. Então, não significa a palavra karma que aquilo é bom ou ruim. Significa uma ação. Se a ação é ruim, o efeito é ruim. Se a ação é boa, o efeito é bom. O problema é quando a palavra karma entrou aqui no Ocidente, no século XIX, imediatamente os ocidentais religiosos misturaram a palavra karma com a noção de pecado original cristão, judaico-cristão, pecado de Adão e Eva. Então a palavra karma ganhou um peso, uma punição. Quando você fala em karma hoje, alguém fala, tem que pagar algo, né? Então, a palavra karma no original, ela não é boa ou ruim, é só uma ação. É igual uma lei da natureza, por exemplo, a rotação da Terra. É uma ação da natureza, não é boa ou ruim. As quatro estações que se sucedem ao longo do ano, uma sucede a outra, causa e efeito uma da outra. Isso é natureza. Então, os hindus, quando olharam isso no passado e percebendo que a consciência sobrevivia à morte do corpo, eles consideravam, e se a pessoa gerou um monte de causas e antes que o efeito viesse, ela morreu? Então, esses efeitos vêm numa vida à frente, porque o espírito causador é o mesmo. Então, daí eles começaram a aplicar a noção de karma no contexto da reencarnação. Mas aqui no Ocidente, a coisa ficou complicada, Evaldo, que a palavra karma virou sentido de pagar alguma coisa. E, por exemplo, até popularmente, como é que as pessoas falam? Olha, minha sogra é karma. Não tem essa expressão popular? Isso é um absurdo. Tem sogra tão maravilhosa que às vezes trata a gente, o genro, melhor do que a própria filha. Né? Isso é um estereótipo, uma coisa preconceituosa. Então, o que acontece? Se alguém utiliza uma capacidade espiritual para fazer um trabalho contra alguém de amarração, ou pede para fazer isso, em primeiro lugar, Evaldo, espíritos de luz não vão se submeter a um trabalho trevoso de domínio sobre alguém. Então, quem é que faz esse tipo de trabalho? Espíritos trevosos. E espíritos trevosos, eles nunca trabalham pelo bem de ninguém. Eles trabalham sempre querendo obter algum benefício e algum domínio. Então, quem mexe com esses espíritos se suja junto, porque está lidando com energias trevosas. E aquele que manda fazer o trabalho, né, e pede alguém para fazer, ele também está no link dessas entidades trevosas. Então, já começa o prejuízo por aí. É igual você fazer um contrato com a máfia. Você fala assim, ah, eu queria que fizesse algo. Você não é da máfia, mas desde o momento que você fez um contrato, você está ligado. Então, já há um preço a pagar quando alguém tenta fazer um trabalho ruim espiritualmente. Qual é o preço? A companhia de espíritos ruins para fazer o trabalho. Isso já é uma punição. Porque a pessoa está convivendo com energias trevosas. E o pior, Evaldo, eu vi isso um monte de vezes. Pessoas achavam que dominavam os espíritos. E, na verdade, espíritos milenares do umbral, gente, são craques em manipular pessoas. Eles fingem que deixa a pessoa no comando e por trás eles começam a dominar ela. E outra, quando essa pessoa desencarna, está na mão deles. Então, há consequências, tá? Nem sempre do jeito que a gente imagina, consequências invisíveis. E a primeira dela, semelhante atrai semelhante. Se alguém vai fazer um trabalho voltado para o mal, para as trevas, já está ferrado, porque já está na sintonia de alguma coisa ruim. E tem coisas que não dá nem para falar aqui no ar, que eu percebi durante a vida, de energias que eram projetadas negativamente contra alguém, e esse alguém era alguém do bem. A energia batia e voltava e ferrava quem tinha enviado. Aí, a velha coisa do feitiço virar contra o feiticeiro. Por exemplo, Evaldo, imagina que você fez um trabalho de magia contra o Buda. Não vai pegar. Então, essa energia vai voltar para o seu emissor original. Então, quando se faz um trabalho contra alguém, e esse alguém é uma pessoa, no mínimo, razoável, isso é um perigo para quem faz o trabalho, porque a energia vai bater, não vai ter sintonia, vai voltar para o emissor original. Então, cada um de nós não deve ter medo de nada disso, porque a gente tem que estar escorado no caráter da gente. Apesar de termos defeitos, estamos batalhando para melhorar, somos um conjunto. Tem defeito? Tem, mas estou tentando melhorar. Então, essa tentativa de melhorar já é caráter, e isso já protege a gente. Porque a aura da gente fica forte, o campo energético, seres espirituais luminosos nos ajudam, tá? Então aquilo não chega até nós. Então ninguém deve temer alguém fazer um trabalho contra, negativo. Isso é rabo preso. Nós temos que focar na luz. Alguém pode ter feito o que for. Isso é problema da pessoa, não é nosso. Nosso problema é focar na luz, ou melhor, nosso problema não. Nossa solução é focar na luz e ficar bem firme e deixar que o universo coloque cada um na sua sintonia. Você quer ver uma coisa, Evaldo, interessante? Vamos imaginar, por exemplo, o Luciano está aqui. E o Luciano, de repente, tem uma companheira, e a companheira dele, por exemplo, não quer ficar mais com ele, vai embora, tá, separou dele. Ele não aceita a separação. Aí o Luciano vai num lugar onde faz magia para o mal, fala assim, eu queria fazer um trabalho de amarração para ela voltar, para que espiritualmente houvesse uma pressão para ela voltar para mim, porque eu não consigo viver sem ela. Então, primeiro ponto, o Luciano já começa numa base errada, que é o ego dele. Ele não aceita a perda. Isso é coisa do ego. Está roubando o livre-arbítrio da outra pessoa, o que é uma invasão da privacidade do outro, é antiético. E um detalhe, por que o Luciano não aproveita a perda desse alguém que ele ama tanto e trabalha isso e tira uma lição disso e aprende e cresce? De repente, o universo trouxe a perda para ele aprender algo. E ele, além de não ter percebido a lição, ainda quer forçar a outra pessoa a voltar. Então, já que perdeu e não tem volta, não força a barra, trabalhe em si mesmo para superar a dor da perda e crescer enquanto ser humano. Daqui um ano ele vai falar, puxa, aquela perda me fez crescer. Então trabalhe em cima em vez de mandar fazer amarração. Se você manda fazer amarração é porque você é arrogante. Você não admite a perda. Então você já está errado. Tá? Outra. Aí quem vai manipular uma energia ruim em cima da pessoa que você mandou fazer o trabalho? Espíritos grossos vão envolver a pessoa em energias negativas, não é isso? Caso a pessoa volte para o Luciano, ela vai voltar cheia dessas energias. E aí, quando o Luciano estiver junto com a pessoa e as energias da troca de um casal, que ele estiver beijando a moça na boca, ele está beijando a boca do inferno, a boca do umbral, porque as energias ali estão escuras, porque ela voltou a partir da manipulação de energias pesadas. Conclusão, toda essa energia manipulada em cima dela vai passar para dentro dele na relação, devido à troca de energia do casal. Olha que porcaria. Então as pessoas fazem um investimento ruim desse, péssimo, na base do ego, tentando puxar alguém, invadindo o livre-arbítrio do outro, sem perceber que ela devia trabalhar essa perda, mesmo doendo muito, e trabalhar em cima e crescer, e deixar outra pessoa seguir o caminho dela, e não se envolver com entidades trevosas, porque no fim o preço a pagar é muito alto, muito mais alto do que o da perda. E perda que poderia gerar crescimento se ele soubesse trabalhar em cima. Então, Evaldo, existe uma coisa que é a pior coisa que tem na humanidade, que é o que gera os trabalhos de magia trevosa. Se chama arrogância. E a outra, que se chama ignorância, por não saber o desdobramento daquilo e a consequência. Ou melhor, saber e fingir que não está vendo. Pô, a gente já tem um monte de pensamento negativo, Luciano que tá comigo. Pô, já tem um monte de emoção mal resolvida. Ainda vai entrar em contato com o espírito trevoso, que também estão cheios de coisa ruim, e se misturar com eles para fazer alguma coisa? Você vai magnificar e ampliar toda a coisa ruim que você tem dentro na presença de espíritos grossos. Você já não tá lidando bem nem consigo mesmo. Ainda vou trazer espíritos grossos para fazer algo, para ampliar isso em nome de uma perda que eu acho que eu tive, de uma perda afetiva que eu não aceito trabalhar, pela minha arrogância, e às vezes eu perdi a pessoa por culpa minha mesmo, não é verdade? Então tem que trabalhar em cima disso, e às vezes não, às vezes a outra pessoa foi embora também, o problema era ela, não importa. Importa é que a gente não pode deixar a autoestima cair, e se alguém foi embora, trabalha isso em cima, cresce e vai tocando a bola. Bom, essa pergunta que o Evaldo fez sobre o trabalho de amarração, essa coisa toda, ela é um nítido desvio do que a gente estava falando antes, que desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual. Imagina alguém que vai fazer esse trabalho de amarração ou vai entrar em contato com espíritos grossos, mercenários extrafísicos, para fazer um trabalho, ela está usando a mediunidade para finalidades estranhas e egoístas e negativas, né, Evaldo? Ou seja, tem a capacidade aberta, mas ao mesmo tempo o caráter é baixo. Porque se o caráter fosse profundo, utilizaria a capacidade para ajudar os outros e não para prejudicar. E alguém que usa a mediunidade para se conectar com as trevas e o umbral, pelo amor de Deus, está faltando discernimento para essa pessoa. E outra coisa, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Alguém fala, olha, se eu quiser caminhar na treva, isso é problema meu, eu tenho um livre-arbítrio. Sim, mas o livre-arbítrio também tem que entender de que toda causa gera efeito. E que cada ação gera uma reação. Então, tem que se respeitar a jornada de alguém. Se alguém quer jornadear pelas trevas, você tem que respeitar. Agora, se ela tentar manipular o livre-arbítrio do outro, isso já é um problema. Porque se ela pediu respeito para a jornada dela, por que ela não respeita a jornada do outro que ela quer manipular? Aí é que é bom no outro e no teu não. Então, é um negócio importante a gente estar trabalhando com isso e responder essas perguntas em público, porque você sabe, as pessoas às vezes pecam por ignorância. Então, é bom a gente estar clareando. E o recado hoje, ouvintes, não se metam com as trevas. Não se metam com nada da maldade. Se você estiver sofrendo, purga isso, cresce, reza, estuda, trabalha, transforma. Não entra com as trevas, porque o preço a pagar é muito alto, não somente aqui e agora, mas também após a vida e em futuras existências. E isso que eu estou falando não é uma crença, isso é fato registrado historicamente em milhares e milhares de casos registrados ao longo da história por grupos espiritualistas variados, e eu já vi muita coisa acontecer de ruim com pessoas assim, e ao mesmo tempo, eu não estou dando o nome de ninguém nem nada, estou falando num sentido genérico, geral, de esclarecimento. não se metam com as trevas. O foco de qualquer um de nós é a luz. Eu não estou falando de religião nenhuma. Dentro da linha que você gostar, foca na luz, no caráter, no objetivo bom, e toca a bola e vai vivendo. Semelhante atrai semelhante. Então, seja a luz, para que a luz também te procure. Tá bom? Gente, telefone de contato 2063-5381. E o nosso site na internet, www.ippb.org.br. E tem outras perguntas do Evaldo que nós responderemos no programa da semana que vem, né, Evaldo? Não percam, hein? Até mais, pessoal. Tchau.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.